Fala, doutor!
A morte súbita cardíaca em crianças e adolescentes ocorre quando o coração para de bater de forma inesperada, sem nenhuma razão aparente, em pessoas previamente consideradas saudáveis. A prevenção é possível principalmente com o conhecimento do histórico familiar, sintomas prévios ao evento e o acompanhamento em centros de referência. O tema também traz um alerta sobre uma bebida que pode parecer inofensiva, que é o energético. Além das causas genéticas e traumas, fatores externos também podem desencadear morte súbita cardíaca em crianças e adolescentes. O consumo de energéticos, por exemplo, contém substâncias que afetam os receptores cardíacos. A Organização Mundial da Saúde já alertou para o risco de arritmias potencialmente fatais associadas ao consumo dessas bebidas. Quem fala sobre o tema é a cardiologista Lânia Fátima Romanzin Xavier, responsável pelo serviço de eletrofisiologia do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora Lânia, o que causa a morte súbita em adolescente?
A morte súbita em adolescentes pode ser causada com várias doenças. A principal delas é o que a gente chama de canalopatias, que são doenças genéticas, onde o paciente carrega com ele a possibilidade de um evento de parada cardíaca e a fatalidade da morte.
E nesses casos genéticos, é possível prevenir pelo histórico familiar? Como é que faz isso, né? Que tipo de doença cardíaca que pode, então, indicar essa necessidade?
A avaliação do paciente, ela começa pelo histórico familiar. Como é uma alteração genética, é muito provável que alguém na família tenha tido um evento súbito que pode ter chego até a morte ou casos de desmaio, alguns casos de epilepsia, a gente inclui aí afogamento, também morte por acidente quando o paciente está dirigindo, e isso numa população mais jovem, abaixo de 40 anos de idade. Quando esse evento acontece na família, todos da família devem ser mapeados. Uma segunda posição é quando o próprio paciente já tem esses episódios de desmaio, que podem ocorrer em diferentes ocasiões, seja dormindo ou seja durante atividade física ou durante um susto ou durante algum outro tipo de evento, então ele também deve ser investigado. As causas acontecem, as doenças podem ser diagnosticadas e existe sim, na maioria delas, um tratamento eficaz para que isso seja completamente abortado.
E tem sinais que devem ser observados?
Na verdade, entrando no mundo agora das miocardiopatias ou das miocardites, seriam os episódios de palpitação, dor no peito, cansaço, fadiga, palidez, sudorese, enfim, são sintomas que podem se tornar frustros, como a gente diz, mais simples, até sintomas um pouco mais graves, com graus de insuficiência cardíaca variável.
E, doutora, existe algum tipo de relação entre o consumo de drogas ou até de energéticos e o mal súbito em adolescentes?
Algo que eu gostaria de chamar muita atenção é o uso de drogas ilícitas e algumas que são lícitas, que a gente se preocupa muito na nossa população jovem, como agora o POD, o THC e algumas outras que podem fazer envolvimento cardiológico e arritmias graves, mas assim como o energético. O energético, desde 2014, a Organização Mundial de Saúde vem dando um alerta de provável relação com alterações do sistema nervoso central e alterações cardiológicas também, podendo levar a arritmias desde leve até arritmias potencialmente fatais, incluindo morte nesse tipo de paciente com uso de energético. Então, vale a pena ressaltar tanto puro quanto misturado com bebida alcoólica. Isso para qualquer faixa etária e sendo paciente basal cardiopata ou não, o energético ele é, então, algo que serve como alerta pelo uso indiscriminado.
Mas ele é um risco mesmo para quem não tem nenhum problema e para, acho que quanto mais jovem, existe um risco maior? Queria saber essa relação.
Exatamente, não é exclusivo do paciente cardiopata. Claro que o paciente cardiopata ele vai ter uma sensibilidade ao energético muito maior do que o paciente não cardiopata, que não apresenta nenhuma alteração cardíaca basal. Independente disso, e também independente da dose, claro que se você tomar um litro e meio, a possibilidade é muito maior, mas pequenas doses também podem ser consideradas doses de risco. O paciente até 18 anos de idade tem uma certa imaturidade cardíaca, e isso expande para outros órgãos também, mas principalmente o coração, que termina o seu processo de amadurecimento por volta dos 18 anos, ele tem receptores diferentes, ele tem a maneira de receber aquela substância de uma forma diferente, então ele pode desencadear, sim, os episódios de morte. Assim como na população maior, adulta, e enfim, aquela noite mal dormida, aquela alimentação mal feita, aquele estresse emocional, aquele estresse físico, tudo isso pode denotar em algo diferente para aquele momento cardiológico e o coração receber aquela substância de uma forma alterada, de uma forma inadequada, e desencadear, então. Eu diria que para a população geral de 0 a 99 anos, existe aí um risco, e esse risco deve ser, com certeza, considerado.
Certo, para a gente poder finalizar, doutora, eu queria saber sobre essa relação populacional e os casos de morte súbita entre crianças e adolescentes.
Veja, abaixo de 35 anos de idade, nós temos uma estatística de 50 casos de morte súbita para cada 100 mil habitantes ano. Isto é algo relativamente considerável. Na pediatria, a gente tem um paciente para cada 100 mil pacientes ano. Isso faz uma incidência de 250 a 300 mil mortes por ano no Brasil, o que se aproxima muito da Europa, que é em torno de 275 mil. O que se torna devastador é que um pouco menos do que 10% sobrevivem quando esse evento é fora do ambiente hospitalar. Então veja que mais de 90% dos pacientes evoluem de uma forma insatisfatória mesmo, quer dizer, o óbito é constatado com a morte súbita, e isso faz com que esse evento seja realmente catastrófico para a família, para a sociedade, para a escola, enfim. Então, se a gente colocar uma população como Curitiba, um para cada 100 mil habitantes não é tão irrisório assim. A nossa vantagem é que há pouco tempo a mídia vem pulverizando isso de uma forma muito adequada para que a gente, quer dizer, para que nós médicos possamos ter mais acesso a esses pacientes. E é esse o grau de importância da divulgação. Não para que seja realmente intensificado o evento, porque ele já é catastrófico, ele já é extremamente triste, mas para que as pessoas possam ter mais informações, pesquisar entre os familiares que realmente se encaixam nesse evento de fatalidade, e trazer as crianças, independente da idade. Veja, nós investigamos bebês de um dia de vida até 18 anos de idade no Pequeno Príncipe, depois os nossos colegas adultos vão investigar na fase adulta, mas que isso seja como um alerta mesmo, para que a gente possa, entre a nossa família, conversar com os tios, com os avós são os que sabem mais desses eventos na família, porque eles estão mais atentos, e deflagrar, então, essa investigação.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.